por depois não estar presente nesta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há aqui mais algumas intervenções pedidas. Eu vou dizer-vos, estamos já há mais de uma hora neste artigo, vou pedir-vos que, sim senhor, vou dar a palavra como sempre, mas que também tentem ser rápidos nas intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Sr. Presidente, muito rapidamente, três pontos só para esclarecer aqui, enfim, embora também achemos que não vale a pena gastar muito mais tempo sobre isso, mas só para tentar um pouco contrariar este efeito, que a nosso ver é um efeito demagógico e populista de algumas dessas propostas, sobre o princípio da imposição automática da perda do mandato, da automaticidade. Foi-nos perguntado se somos contra. Sim, somos contra a imposição automática por ser desproporcionada. E, para mais, também somos contra o impedimento vitalício. Isto não tem nada a ver com os lifetime bans de quem exerce toda uma função de juiz superior do Supreme Court, etc. Isto está previsto para quem pode ter pouco tempo, ser deputado meio ano ou membro do governo. Portanto, são coisas diferentes. Em segundo lugar, quanto às incompatibilidades, quanto ao tempo posterior ao exercício do mandato, Isto já existe, embora em prazos mais curtos. Pensamos que não deve estar na Constituição. Nós não somos contra o princípio. E até deploramos os casos que aconteceram e a situação que se verificou neste Governo. No início nós dissemos isso várias vezes, que aliás levou a Assembleia da República a legislar. Simplesmente achamos que constitucionalizar isso é excessivo. E por último, quanto aos familiares. Bem, eu lamento dizer isto, mas eu agora vou contar uma experiência de quando tinha, lembro bem disso, porque foi na altura em que tinha responsabilidades na direção do grupo parlamentar. O senhor deputado Endeavatura deve-se lembrar bem, eu sei que não aplica isto aos funcionários do grupo parlamentar, nem aos assessores, mas deve-se lembrar bem que na Comissão de Transparência foi levantado um problema sobre relações de primeiro... Não, penso na altura era o mesmo parentesco, não só familiares, entre assessores e deputados. O PSD entendeu que não devia enfim, seguir esse intuito demagógico e entender que eram proibidas, digamos, com verdade, neste caso também com autoridade, entendemos que não devíamos prosseguir essa via demagógica. Portanto, é só para lhe mostrar os riscos dessa demagogia que, enfim, no caso, nos teria podido levar, por exemplo, nesse caso, que era um caso do Chega, como sabe bem, entender que isso devia ser também proibido. Aliás, foi próximo também do Family Gate. Queria só lembrar-lhe isso. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura.
Não, Sr. Presidente, não era para me alongar muito, apenas para deixar este esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, nós temos perfeita noção disto, por isso é que propomos isto. Sabe que nós, ao contrário do PSD, fazemos é a mudança, que o PSD não consegue fazer, percebe? E é que está a diferença. Nós, quando olhamos e vemos um erro no Governo, vamos atrás desse erro. Quando vemos um erro no nosso grupo parlamentar, também vamos. É a diferença de nós para o PSD, está a ver? Essa é a grande diferença. O Sr. Deputado não quer fazer nada, nós queremos. É a diferença entre os portugueses estarem a ver quem é que quer cuidar deste problema e quem é que quer ficar no passado a olhar para ele. Portanto, ficou claro a diferença aqui. Depois também lhe vou dizer outra coisa. O Sr. Deputado não quer é perceber o que eu lhe estou a dizer. Que é, nós não estamos a falar de alguém que é deputado 5 meses, ou 6 meses, ou 5. Estamos a falar de alguém que no exercício dessa gestão, e por isso é que eu me referi ao termo negociação, adjudicou dinheiro ou contratação a empresas de qualquer natureza. E, portanto, o Sr. Deputado acha normal que um secretário de Estado adjudica uma obra de 6 milhões a uma empresa e ao fim de 15 anos vai trabalhar para ela, então essa é a nossa diferença de princípio. Está claro? Essa é a nossa diferença de princípio. O Sr. Deputado isto não acha mal? Eu acho. Porque acho que 6 milhões... Não acha normal? Então está aqui o princípio que nós estamos a estabelecer. Então não quer que seja vitalício. Qual é o limite? 15 anos? 20 anos? 25? O prazo de prescrição? Quer dizer, nós temos que ter regra e temos que ter aqui algum cuidado. Não é só dizer as coisas para o ar, não é? Temos que ter... Hã? Oh, Sr. Presidente, 3 é entre o ridículo e o absurdo, não é? 3 é entre o ridículo e o absurdo, vamos ser francos. Alguém adjudica 10 milhões a uma empresa e não pode ir para lá durante 3 anos? Ui, que drama! Adjudicou 10 milhões à empresa e não pode ir para lá durante 3 anos, depois vai receber em um ano o que adjudicou.
O Sr. Deputado é que estava a dizer que não existe nada.
Este é que é o problema. E, portanto, o que nós estamos aqui a referir não é para caso de alguém que é deputado durante 6 meses. Quem é deputado durante 6 meses, não, certamente não adjudica milhões a nenhuma empresa, nem contrata com transportadoras aéreas, nem contrata, pelo menos de forma significativa, com empresas públicas, privadas, fundações ou institutos. Mas quem o fizer, Então, sim, deve ter um impedimento vitalício. Sinceramente, não vejo a diferença entre quem adjudicou... Olhe, quem fez a concessão das pontes, da Ponte Vasco da Gama, com todos os valores que sabemos que estão lá envolvidos, e que hoje trabalha nessa concessão, e por acaso até é do PSD. Essa é que é a diferença. É entre querer limitar essa dimensão. Portanto, isto aqui não é para... É evidente que eu percebo a questão, então, e se um deputado tiver 6 meses, depois não pode... Não pode o quê? O que é que o deputado em 6 meses adjudicou? O que é que contratou? O que é que... Exato, mas se souber, não pode. É evidente. Mas se tiver feito, não pode. E essa é que é a boa regra da transparência. E é essa a boa regra que nós
temos. Está entendido.
Devia ficar claro. Penso que ficou.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois já passo ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, só ainda neste tema, e pedindo já desculpa, porque poderei ter que me ausentar antes de ouvir eventuais respostas ou comentários. Só uma pequena nota sobre este tema, sintética. A nossa Constituição não aceita o princípio de penas perpétuas, ou seja, de consequências jurídicas por atos ilícitos perpetuamente. Nós estamos a discutir a imposição de uma consequência perpétua do exercício de funções lícitas. Sem mais, ou seja, sem qualquer vislumbre da prática de um ato ilícito. É o que daqui resulta. Portanto, nós que não admitimos uma sanção perpétua por um ato ilícito, passaríamos a admitir uma consequência inibitória, que, volto a dizer, é contraditória com a ideia que ninguém pode ser beneficiado, mas também ninguém pode ser prejudicado pelo exercício de funções públicas, com um efeito particularmente devastador. E a última nota, o Sr. Deputado Paulo Bandeira também já fez essa referência. Lifetime bans no quadro anglo-saxónico nos Estados Unidos não existem nestes termos que o Sr. Deputado descreveu. E se tiver exemplos, são úteis para o trabalho da Comissão e desafio a que os apresentem. Houve um único exemplo recente da administração de Trump que apresentou a ideia de uma impossibilidade vitalícia de antigos membros do Congresso poderem ser lobistas depois do exercício de funções, que ele aprovou e, portanto, esteve em vigor e, curiosamente, ele próprio revogou poucos dias antes de sair de funções, curiosamente, a tempo de libertar todos aqueles que também saíram e não foram reeleitos naquele mesmo momento. Portanto, o exemplo de lifetime ban que se encontra é este. Coisa diferente são limitações de mandatos. Ou seja, por exemplo, a ideia de que o Presidente só pode ser eleito 2 mandatos, não, independentemente de ser consecutivos ou não, as restrições aplicáveis, como o Sr. Deputado há pouco referia, a juízes do Supremo Tribunal, que são coisas diferentes. Inibições... Mas, Sr. Deputado, se estou eu
sem,
em falta, não há problema algum, trago alguns exemplos e verifiquemos. Mas mesmo em relação ao lifetime ban, este específico, houve dúvidas de constitucionalidade. E, portanto, havia quem dessa nota de que, a partir do mero exercício de funções, inibir uma outra atividade privada que a pessoa viesse a desenvolver sem esse nexo, seria desproporcional. E o problema que aqui encontramos, quer da ótica de sanção definitiva por um ato lícito, quer desta dimensão de contrariar um princípio estruturante da ordem jurídica, parece-nos especialmente problemática. E acrescentava apenas, e agora concluía mesmo, que há outros mecanismos na ordem jurídica para prevenir precisamente aquilo que é a efetiva violação da regra. Ou seja, alguém que recebe como contrapartida de uma adjudicação uma função pratica um crime. E pratica um crime que é sancionável a qualquer momento, desde que esteja... Mas é precisamente isso que está em causa. É o facto de haver duas respostas diferentes. Os períodos de nojo servem para garantir probidade, para garantir confiança nas instituições e para inibir estes riscos. Mas não são sozinhos eles que travam os riscos de corrupção, que esses têm que ser investigados através dos mecanismos que concretamente as mapeiam e depois punem. São coisas diferentes e que por isso devem ter
tratamento diferente. Sr. Deputado Rui Tavares. Não. Desculpem lá uma coisa, os comentários são num os comentários não pertencem à reunião, para vocês não ouvem. Tem a palavra do deputado Rui Tavares.
Muito rapidamente, como sabem, eu nunca inicio novas rondas, mas quando há novas rondas, às vezes, há coisas que são ditas e que podemos tentar precisar, porque a certa altura foi dito, por exemplo, que com esta proposta aqui do número 7 do artigo 117, pelo Chega, por exemplo, se poderia impedir um político de nomear um sobrinho. Mas tenho ideia, posso estar errado, que sobrinho é terceiro grau, portanto não é coberto. Portanto, aqui até... Não, claro, até podemos ir ao quarto ou ao quinto grau. Só queria notar que esta proposta para combater o nepotismo não combate tecnicamente o nepotismo, que é a nomeação do sobrinho, que é de onde vem a expressão. E depois foi dito também que, bem... Aqui a diferença é que o grupo parlamentar proponente, quando vê um problema, mesmo que seja seu, muda. Mas não está coberto, não está aqui nada sobre assessores ou funcionários do grupo parlamentar. Se estivesse, então isto... Quer dizer, mas não é, não, é publicidade enganosa dizer-se que quando identificam um problema próprio, depois a seguir vão resolver o problema próprio. Eu não sei que problema exatamente temos, tivemos, por exemplo, há bocadinho estava a falar de Passos Manuel e José da Silva Passos. Não é? Quer dizer, ao mesmo tempo, nas mesmas cortes, do tempo do setembrismo. Não sei se isso é exatamente um problema, mas, por exemplo, um problema que há, porque esse é de prolongamento do poder de alguém que tem poder e que o exerce para lá da limitação de mandatos, é quando um autarca a seguir apresenta em listas subsequentes um filho, uma filha, a mulher, ou a mulher apresenta ao marido e por aí afora. Isso, por exemplo, aqui não aparece. Porque não é no mesmo executivo camarário, não é no mesmo mandato, é no mandato a seguir. Portanto, o que é engraçado é que o populismo gosta de resolver problemas que não existem e esquece completamente os problemas que efetivamente existem.
Está tudo. O artigo 118 vai permitir continuar nestas versões, portanto, estão. Sim, mas então se está a abrir, também tem que dar a palavra aos outros, se querem assim, muito bem.
É só para dar este esclarecimento que me parece importante. Porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves começou uma questão importante, que é sobre o cometimento de um crime. Aqui não está em causa na nossa proposta, isto era para deixar claro, o cometimento de um crime. Está em causa um nível aparente de suspeição pública, que é quando alguém teve funções que tutelaram essa função, parece-nos prudente que essa pessoa não possa ter funções numa empresa ao qual atribuiu milhões de euros do erário público. E, portanto, não está em causa o crime, porque o crime tem sanções criminais, não tem sanções apenas de impedimentos. Portanto, na proposta do Chega, ela não é criminal, não visa criminalizar nenhum problema. Depois podemos é colocar a questão. Não pode ser vitalício, pode ser 15 anos, pode ser 10 anos, pode ser 12 anos. Portanto, parece-nos que a nossa proposta é a mais robusta de todas nesta área.
Muito bem, as propostas estão apresentadas, logo se verá a seguir se serão aprovadas, portanto, quando chegarmos à votação. Vamos passar ao artigo 118, onde têm propostas os mesmos partidos políticos e, portanto, passo desde já também a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mato Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este artigo é um artigo importante da Constituição, desde logo, porque concretiza um princípio que é um princípio central da razão, ou da, digamos, da ordem republicana, que é o princípio da renovação dos cargos políticos. E, portanto, desde logo começa por dizer que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político. Mas a nossa proposta é sobre o número 2, que é a questão da renovação sucessiva de mandatos. E, realmente, costuma apontar-se à proibição de renovação sucessiva um conflito ou uma tensão que pode ter com o princípio da democraticidade e com o facto das pessoas, enfim, apesar de serem reeleitas, de o eleitorado querer reeleger ou de quererem de ser a melhor pessoa, até pode ser até a melhor pessoa para ser nomeada, não poder ser reeleita. De todo modo, a nossa Constituição já permitiu, uma vez que a experiência mostrou, sobretudo no nível autárquico, que há e que se concretiza, que na realidade existe uma certa captura ou uma certa perpetuação das pessoas nas eleições, eu não quero dizer captura do eleitorado, mas captura, digamos, do contexto político que legitima a reeleição e que influencia a reeleição, a nossa Constituição permitiu os limites à renovação de mandatos de cargos políticos executivos. Só existem para as autarquias neste momento. Ora bem, nós entendemos que a razão não está só no Poder Executivo, a razão dessa captura não está só no Poder Executivo, mas está também em possibilitar a renovação, mesmo nas eleições para outros tipos de cargos políticos, que é contrariada muitas vezes por uma lógica partidária interna. Aqui sim, essa, a uma vez, será relevante. E, aliás, aqui, neste caso, a nossa proposta até, enfim, o Chega tem uma proposta exatamente, o Partido Chega exatamente igual à nossa. Nós, pronto, isto agora não vamos discutir a precedência, já estava no nosso anterior projeto, aliás, que não chegou a dar entrada, mas seja como for, a verdade é que nós defendemos que se deva retirar daqui o adjetivo executivos e devemos permitir que a lei estabeleça limites e impedimentos à renovação, mesmo para cargos que não são executivos. e designadamente, desde logo, também o cargo de deputado da Assembleia da República. Portanto, não estamos a pensar em nenhum limite.